E vamos ao assunto da política de hoje, comentando de dois personagens políticos do Estado e duas tendências que temos para as próximas eleições. Primeiro, o ex-governador e ex-senador Roberto Requião. Está em uma caravana acompanhado pelo filho, chamado inclusive de Requião Filho, né? Mas os dois estão percorrendo o Estado e deixaram muito claro numa entrevista aqui na CBN, a intenção é agregar apoio à candidatura de Requião, pai, para o governo do Paraná. Quem esteve também aqui na região, passou por Maringá, é o pessoal do Partido dos Trabalhadores. Nós conversamos, inclusive, com o Arisson Chiorato, que é deputado estadual, que está à frente da comissão do pedágio na Assembleia Legislativa, mas Gleisi Hoffmann, que já foi uma personagem de peso na política do Estado, também esteve por aqui. O que está se desenhando para o ano que vem? Como é que está a movimentação aqui na nossa região? Vamos começar falando com o Reginaldo Dias. Reginaldo, bom dia.
Bom dia, Dilson. Bom dia, os amigos da CBN.
Meu caro Geraldo, antes de ontem, estava conversando com o Requião Filho, ele falou uma coisa interessante. O Requião sempre foi ligado ao MDB, agora está fora do MDB. E eu perguntei, mas o Requião defendia o MDB velho de guerra? Tá? Agora ele diz assim que não, onde ele for, o espírito do MDB vai junto. Isso é possível? O espírito do MDB junto com o Requião?
É possível, Gilson, porque as legendas vão se modificando pragmaticamente. Certamente esse PMDB que existe hoje, ele pode se declarar herdeiro do MDB lá dos anos 70, mas a migração de uma situação para outra se sujeita a muitos debates. Não é possível que alguém se desgarre da sigla e reivindique o espírito que fundou o MDB e que constituiu a sua primeira identidade. Mas como isso se expressa eleitoralmente é uma outra história. Tem que convencer os eleitores, né? Mas o PMDB atual, ele é um partido que não tem mais vocação hegemônica, com exceção de um estado ou outro. Ele se tornou um partido que apoia os governantes que ganham as eleições, né? E mais ainda em âmbito nacional. O último candidato a presidente da República pelo PMDB foi Orestes Quercy, em 1994. Ou seja, de lá para cá, são 25 anos, um pouco mais, o PMDB não tem candidatos a presidente da República. Ele teve um certo protagonismo no Paraná por causa da liderança do Requião, depois disso. Mas se o Requião perdeu o impulso, inclusive, eleitoral, e saiu, o PMDB hoje é uma legenda para eleger deputados e para apoiar os candidatos mais viáveis, né? É claro que eu posso ser contrariado pelos fatos no ano que vem, mas a tendência hoje é essa.
Agora, Thiago, a gente tem o MDB, que quer queira, quer não, está mudando, como o Reginaldo falou, e a gente tem o Requião Filho, por exemplo, que é um jovem líder, mas ligado ao pai, né, que é uma velha liderança. Ratinho Júnior se colocou como nova liderança, né, e o Requião agora quer retornar. Quais são as chances do Requião numa disputa pelo governo do Estado, na disputa com o Ratinho Júnior?
Olá, Gilson. Olá, Reginaldo. Olha, a disputa do Requião aí é uma disputa até pedagógica, né? É importante ele disputar a eleição porque muitos dão a eleição do Ratinho Júnior, a reeleição, como falas contadas, né? Então, num cenário em que você não tem um opositor criado, né? E esse é um outro problema, né? Uma crise de liderança, de renovação de lideranças no estado do Paraná, que na verdade é um estado que nunca teve novas lideranças, né? Um estado estritamente marcado pelas famílias que disputam o poder, a família Massa, que é detentora de rede de comunicação e teve o pai já como deputado federal, a família Requião, que tem o Maurício, o Requião Filho e o próprio Requião mantendo, né, os tentáculos no poder há muitos anos. Agora surge essa possível novidade que é o César Silvestre Filho, que é filho do César Silvestre, ex-prefeito de Guarapuava, filho da Cristina Silvestre, deputado estadual. Então a gente tem um emaranhado de famílias comandando o estado do Paraná, mas a candidatura do Requião talvez seja ela pedagógica e importante, porque de fato a gente não tem um oposicionista veemente ou com força ou com capilaridade eleitoral para poder combater o Ratinho Júnior no ano que vem, e pode deixar a eleição mais interessante e deixar também as críticas eventuais ao governo transparecerem, porque hoje a gente não tem nenhum personagem criticando o governo, apontando falhas, demonstrando soluções ou indo para além dos deputados estaduais que estão na Alep, que são contrários ao governo do estado do Paraná. Então a saída do Requião é importante, ela é pedagógica, ela resgata um personagem conhecido na política estadual e um personagem que pode de alguma forma, é dar uma embolada no cenário eleitoral, né? Eu ainda continuo acreditando que o Ratinho é o favorito, mas a saída do Riquelme traz isso, né? Traz esse espírito de tentar, de fato, dar uma conturbada no cenário eleitoral e propor algo diferente daquilo que está aí.
Agora, o Reginaldo, vamos falar um pouquinho do PT. O PT está retornando, quer queira, quer não, a figura do ex-presidente Lula tem se transformado num ícone para o partido, não só na questão nacional, ele é um pré-candidato, possivelmente será candidato à presidência da República, mas ele arrasta junto com ele toda, né, uma gama de outros candidatos ou de partidos políticos do PT que ressurgem agora. Gleisi Hoffmann, por exemplo, está aí, está na ativa e tal, mas ela já foi um personagem importantíssimo no Estado. Disputou governo, fez fama quando era senadora, foi ministra na época da Dilma, muito valorizada, alguns diziam até que seria a sucessora da Dilma e tal. Ainda há espaço para recuperação desse tipo de personagem? Ou alguns deles ficaram queimados ao ponto de que estão aí vivendo seus últimos dias ou tentando se ressuscitar em vão?
Primeiro é uma retificação, Gilson. Na verdade, o MDB teve candidato à presidência da República na última eleição, o ex-ministro Henrique Meirelles, mas não disputou para ganhar.
É verdade.
Não disputou para ganhar, né?
Então, e teve um presidente que é o Temer, né? Por mais que ele...
Sim, mas era vice, né? Não foi candidato. Então, feita a retificação, concordo com o Thiago que nós temos uma crise de formação de lideranças no Paraná. O projeto Gleisi era um projeto que parecia robusto, mas dependia do PT se manter protagonista na política nacional. Porque o Paraná, tradicionalmente, não é o território mais propício ao crescimento do PT. Eu tenho mapas das eleições aqui e mostram, né? O Lula nunca ganhou a eleição, por exemplo, em Maringá. Mesmo nos melhores momentos do PT. Então, é um estado que tem uma outra complexão política. À medida que o PT entrou em crise nacional, por motivos que são conhecidos, a liderança da Gleisi perdeu o impulso, tanto é que ela era senadora e hoje é deputada. Ela, como presidente nacional, ela não podia participar de uma eleição de risco. Ela participou de uma eleição mais tranquila para preservar o mandato, para ter uma tribuna e para exercer a liderança interna dela. Agora, como é que isso vai transpirar para a liderança externa? Então, tem que reconstruir o caminho. Mas o próprio fato de o PT estar participando aí da caravana do Riquião indica duas coisas. A primeira, que o PT não tem uma liderança estadual para fazer frente ao governador Ratinho. E segundo, que há uma relação que é antiga, porque nas duas últimas vezes em que o governador Riquião foi eleito, ele foi eleito no segundo turno com o apoio do PT. E é possível dizer que sem esse apoio não teria sido eleito nem reeleito naqueles dois pleitos, né? Então há uma crise de liderança, provavelmente a candidatura do ex-governador Riquião é para debater o Paraná, e nisso não há ninguém melhor do que ele, talvez, mas assim, a força eleitoral dele é declinante. Preciso reconhecer isso, é declinante, então não é uma eleição que nasça com o prognóstico de que vai vencer ou de que vai fazer uma eleição equilibrada. Se ele ganhar, eu viria aqui e falar, eu me enganei, mas os dados de hoje são esses. É uma campanha para debater, para endurecer o debate, para fazer um diagnóstico. O Thiago usou um termo, o pedagógico, eu acho interessante porque eu tenho uma tese sobre as eleições de âmbito estadual, que vale para deputado estadual também. Você sabe que o prefeito faz de bom ou ruim para você. Você sabe o que de bom e ruim na sua vida está ligado ao governo federal. Mas se você perguntar para as pessoas o que o governo estadual faz na sua vida, a maioria das pessoas não sabe dizer. Então o governador tem que ir muito mal mesmo, tem que ser um desastre para ele começar a correr muitos riscos numa campanha de reeleição. Então por isso é importante que haja debates, que a oposição se organize para discutir quais são as falhas do governo, se elas existirem, e o governo se defenda, para que a população tenha um parâmetro mais conclusivo para definir o voto. Como é uma eleição casada, ela acaba sendo uma eleição menos visível do que a eleição federal para presidente da República. Né? E por isso que talvez um dia, não sei, né, houvesse a possibilidade de separar essas eleições para que a gente se posicionasse melhor, né, na eleição de governador.
Agora, quando a gente fala, por exemplo, dessa questão política, desse ambiente político, a gente falou um pouco do Riquião, né, que é uma figura... decadente, mas a gente está tendo várias figuras, vários personagens políticos que também estão vivendo seus últimos momentos, mesmo alguns que estão no Congresso. Vou pegar Álvaro Dias, por exemplo, né? A gente não sabe o futuro dele aí, talvez ele vá tentar uma reeleição ao Senado, mas nós temos dois vereadores, dois senadores que estão aí no meio do mandato, que é o Oriovisto, por exemplo, e o Arnes, que me parecem terem sido eleitos mesmo pelo suspiro do momento. Eu não sei se eles conseguem se perpetuar por muito tempo. De onde vai surgir esse grupo novo, essas novas lideranças? O Requião Filho, por exemplo, pode ser considerado uma liderança nova, Thiago?
É, não pode, né, Gilson? Acabei de comentar que a gente vive nesse mapa de famílias aí no estado do Paraná, né? Agora, talvez o novo de rosto e de imagem significa aquilo de mais conservador ou arcaico que a gente tem na história do Paraná. Né? Nem sempre o novo a gente vai falar que é rebelde, que é associado à mudança, que é o anticonservadorismo, como na verdade não é, né? O novo pode ser considerado sim conservador por muitos aspectos, até que a juventude pode abominar. Então, nem sempre o novo paranaense vai ser considerado novo. Então, talvez a gente tenha que esperar isso. Agora, a questão da candidatura do Requião, do próprio Álvaro, desses personagens que nós já temos na política paranaense, é importantíssimo a gente ter essa candidatura até para dar essa mexida, né? Que graça tem a eleição do ano que vem? A gente está aqui debatendo a CBN Maringá esse ano, já fiz isso em 4 ou 5 oportunidades, a eleição para o Senado, porque a eleição do governo parece tão favas contadas que ela não tem emoção nenhuma para a gente. Então a gente precisa ter alguém para dar essa chacoalhada, para dar uma emoção diferente. Senão a gente vai ficar falando aqui de eleição para o Senado, que no momento parece mais interessante, do que uma eleição para o governo do Estado. Né? Agora, esse surgimento de novas lideranças pode passar também pelos quadros da Assembleia Legislativa e pelos quadros da Câmara de Deputados. Então, talvez, com medo de perder os mandatos, esses políticos não se arriscam em novas frentes, em novas empreitadas, e preferem considerar ou conservar o mandato até que eles tenham uma robustez para disputar uma eleição para governador, para o Senado e tudo mais. Né? É uma pena, porque daí a gente fica sempre correndo atrás dos próprios nomes, né? Então, quem sabe para o ano que vem a gente tem essa chacoalhada no Senado, com o Guto pintando, o Álvaro possivelmente indo para reeleição, né? E o Guto é um nome diferente, né, para o Senado, o Requião talvez tentando deixar algum herdeiro político, enfim, algo novo precisa acontecer para que a gente veja novas caras no âmbito estadual do Paraná. E concordo também com o que o Reginaldo comentou, de que o governo fica meio a ver navios, né? A gente não fica muito olhando para a eleição do governo do Estado. Fica ainda mais a eleição tão polarizada que vai ser a eleição do ano que vem, a gente vai ficar muito focado na eleição da presidência da República. E talvez essa vinda do Requião disputando o governo do Estado dê um palanque para o Lula, porque ele precisa, de fato, crescer no Estado do Paraná e ter o seu palanque mais consolidado. Para onde o Ratinho vai? Será que ele vai se aliar com o governo Jair Bolsonaro? Será que não vai? Vai depender muito do partido dele. E essa colocação do César Silvestre Filho como candidato a governador, exatamente para dar um palanque mais forte ainda para o Muro no Paraná.
Meninos, muito obrigado por
esse convite. Só um dado aí, Justiça.
Claro, claro, claro.
Todos os governadores que foram candidatos à reeleição foram reeleitos. Werner, Requião, Beto Richa. Então, o Ratinho é muito favorito para ser reeleito. Uhum. Mas aí você tem um outro dado. Você investe no Requião para fazer o debate, sabendo que ele não tem um quadro favorável de eleição, mas você pode investir num candidato para semear o caminho, para abrir o caminho para daqui a 4 anos, uhum, ou daqui a 5 anos, né?
Perfeito.
Então, se você já investe num candidato muito veterano, provavelmente você não vai ter essa colheita daqui a 4 anos. Então, há que se considerar outras variáveis na definição da estratégia da oposição, né? Considerando o favoritismo do governador Ratinho.
Perfeito. Vamos ver, vamos esperar. A gente vai estar aqui juntos conversando sobre isso. Meus caros, um bom fim de semana para você. Reginaldo, bom fim de semana.
Até mais, Gilson. Até mais.
Thiago, bom fim de semana.
Valeu, Gilson, Reginaldo. A gente volta na segunda-feira.
E acesse o Facebook do Reginaldo Dias, fantástico. Também acesse o site do Thiago Valenciano, thiagovalenciano.com.br.